Escute agora o Por Falar em Correr.
Are you ready to run? Estamos começando mais um episódio, mais um programa do Por Falar em Correr, do podcast, que passa no YouTube, que passa em todos os lugares e plataformas e streamings disponíveis. E hoje nós vamos conhecer mais um pouco da história de alguém, uma organização, mas essa organização tem pessoas por trás, que organiza eventos muito legais, que vocês escutam falar muito, principalmente o Volta à Ilha. Quem nunca ouviu falar do Volta à Ilha em Florianópolis, né? E hoje nós vamos conversar aqui com o pessoal lá da Eco Running, que está por trás da Volta à Ilha, do Desafio e de todas as outras provas. Então nós vamos conversar aqui com o professor Carlos Duarte e Rodrigo Lamin. Tudo bom com vocês?
Tudo bem, tudo tranquilo aqui.
Tudo jóia, Enio. Obrigado pela oportunidade. Valeu também a galera que está nos acompanhando aí nos canais. Prazer.
Muito bom. Então agora apresentem-se vocês para a audiência. Eu já sei quem vocês são, mas a audiência não sabe. Então, quem que é o professor Carlos Duarte? Quem que é e quem que é o Rodrigo Lamin? O que que eles fazem na Eco Running?
Meu nome é Carlos Duarte, então, sou professor de educação física. Foi eu que comecei a Eco Floripa, que hoje é Eco Running. Foi eu que iniciei o movimento de corrida aqui em Santa Catarina, na Volta aí especificamente. É claro que existiam outras corridas, mas isso há 30 anos atrás, e praticamente as corridas eram muito insignificantes em Santa Catarina, a não ser a Maratona de Blumenau, que era conhecida naquelas épocas do final dos anos 80, 90 ali. Mas o movimento de corrida no Brasil era bem mais restrito que hoje, né? E nós optamos, por iniciativa nossa, criar eventos um pouco diferentes, geralmente fora de estrada e tal, fora das corridas de 5, 10, meia maratonas ou maratonas, e criar eventos nesse sentido. E foi nós que criamos o primeiro evento de corrida, né, com essas características de evento de longo percurso, que exige toda uma logística de transporte de atleta, apoio, logística, etc. E a gente começou com a Volta à Ilha, e depois vieram outros eventos, sempre com ideia diferente, valorizar os locais mais pitorescos aqui do estado, com cada um com suas características diferentes, né? Basicamente foi isso.
Legal. Bom, eu sou o Rodrigo Lamin, eu participo agora da Eco Running, né? Tenho a honra aí de estar junto à equipe, com a diretoria, ocupando aí um desafio na área de inovação e conexão com o mercado. A minha história na corrida, ela não é de longa data, né? Como eu tenho aqui do meu lado um grande atleta, que eu me espelho muito, não no sentido somente como atleta, mas como ser humano. Entrei aí para o desafio aqui junto à empresa no ano passado, e desde então a gente fez aí esse trabalho de rebranding, né? Fazendo então esse trâmite de mudar o nome da marca, trazer alguns conceitos aí um pouco mais inovadores no sentido de conexão com os atletas, algumas questões relacionadas à prova, não no âmbito técnico, mas no âmbito de comunicação e tecnologia. Então é um processo que a gente vem trabalhando. Demos alguns passos aí nessa última edição da Volta à Ilha, que foi agora em abril, dia 27, né? Temos aí uma longa jornada pela frente, se Deus quiser.
Maravilha. E antes de eu começar a falar, só o professor Carlos, você ali, professor de educação física, correu, já corria? Como é que está o movimento do professor Carlos?
Eu sempre fiz atividade física. Eu comecei a correr mais... Bom, eu fiz capoeira nos anos 70, 80, eu me formei em educação física em 1976, na faculdade de Santo André, uma faculdade que hoje até nem existe mais, mas morei muito tempo em São Paulo, trabalhei na área de pesquisa na área de educação física vários anos, trabalhei como professor em escolas e vim para Florianópolis em 93. Comecei a correr um pouco antes disso, participei de maratonas e uma série de eventos de corrida, cada hora querendo inventar mais coisa. E o marco importante na minha, inclusive posteriormente na criação da Volta à Ilha, foi o fato de eu ter participado de uma corrida nos Estados Unidos, com essa característica, a corrida que existe até hoje no estado de Illinois, que chama River to River, que é a corrida de 120 quilômetros, com equipe, com carro de apoio, tudo muito parecido com a Volta à Ilha. E isso me empolgou muito com essa característica, com esse formato de fazer uma prova de longa distância, com equipe, com toda essa característica, né? E é claro, a partir daí, quando eu veio para Florianópolis, a gente acabou somando com essa ideia das características de Florianópolis e fazer realmente uma volta em torno da ilha, né? Nessa época eu corria, eu continuava participando de maratonas e tal, e continuo correndo até hoje. Hoje não estou passando da meia maratona, mas até a meia maratona a gente consegue ainda correr pelo menos uma ou duas por ano, e com menos velocidade, menos pretensões, etc., mas ainda conseguindo fazer alguma atividade. E na volta a ele eu ainda continuo correndo, eu corri já umas 20 edições. É claro que um percurso só ou dois cada vez, com uma equipe sem pretensões de resultado, coisa desse tipo, mas a questão de participar e continuar fazendo atividade física é uma meta aí que pretendo levar para a vida toda, ou quase toda.
Boa, maravilha. E assim, ó, vamos começar então. O Volta à Ilha, ele surgiu antes do que seria a Eco Running hoje, que é a Eco Floripa, foi isso? A primeira ideia foi, vou fazer uma prova de revezamento. Como é que foi essa cronologia do início todo? Porque você teve a ideia lá, né? Mas, assim, vamos combinar que até hoje não é fácil. Eu imagino que lá na década de 90 devia ser menos ainda. Você, vou dar uma volta na ilha com um monte de gente, assim. Como é que foi o processo? Porque, né, tem toda uma logística para criar, vários problemas que devem aparecer. Como é que foi que começou tudo isso, a cronologia lá? Primeiro veio Volta à Ilha, da Eco Floripa. Como é que você organizou isso lá na década de 90 para acontecer a primeira edição? E daí, posteriormente, continuar agora, que foi a 27ª. Eu estou com a camiseta aqui descendo, até para eu não errar. 27ª edição.
É, foi um processo um pouco longo. Eu diria que demorou mais ou menos um ano para montar a prova, imaginando que eu vim morar em Florianópolis no final de 93, certo? Em 94 para 95, e a gente foi tendo uma ideia. Nesse período, eu participava de uma associação de corredores de rua de Florianópolis, participei da diretoria, fui até presidente em um período aí. Era uma associação pequena, que fazia algumas corridas menores, de 8, 10 quilômetros na região aqui, que não passava de 100, 150 pessoas, quando muito 200 pessoas, num evento maior, vamos dizer assim. E pelo fato de eu começar a conhecer todos os cantos de Florianópolis, um dia, não sei como, me deu um estalo e eu pensei nessa corrida. Aí, é claro, entre pensar e fazer um mapeamento e conhecer todas aquelas quebradas ali, foi um processo longo e às vezes meio complicado, né? Mas um dia, quando eu estava com o negócio meio decidido, eu cheguei e apresentei para essa diretoria dessa associação, que era 4 pessoas ali, era a associação simples, né? E falei que eu queria fazer um evento com essa característica. Aí todos eles me falaram, não, isso é loucura. Não, se você quiser fazer, você faz por fora, porque a gente não tem... A associação é um negócio muito simples, cara. Tem 3 pessoas aqui, R$1.000 ali de caixa, que vão fazer o que com essa corrida? Falei, então tá bom, deixa eu pensar. Falei, então eu vou fazer ela fora. Certo? Aí comecei, claro, no primeiro momento não tinha Eco Floripa como empresa, só tinha associação. No primeiro ano ali eu coloquei como nome da associação, apesar de não ter ninguém da associação se envolvido. Quanto muito, algum deles talvez tenha corrido a primeira edição, a segunda ali, né? E foi mais um negócio individual, que aí eu somei com esforço, que a minha esposa já trabalhava na Universidade Federal de Santa Catarina, no Departamento de Educação Física, eu já conhecia alguns professores ali, e ali foi o pontapé inicial para arrumar pessoas para trabalhar na prova. É claro, primeiro ano ninguém ganhou nada, talvez até pagou o combustível, não sei, não lembro nem direito como foi. É claro que eu não ganhei nada, deixei minha mulher louca, etc. Então. Mas as coisas foram muito assim na garra, né? Estava horas e horas dando volta na ilha, ia no percurso, a mulher ia no final de semana de carro, me largava um lugar, eu ia para o outro, marcava com a bicicleta ali, que não tinha GPS, não tinha nada naquela época, né?
E tinha aí, celular já? Fácil não também, né?
Não, não tinha celular, não.
E daí ela assim, cadê o Carlos, meu Deus, que ele não volta dessa trilha?
Comenta como era o GPS na época lá, tinha uma tecnologia muito avançada, Enio.
Então, essa questão primeiro que ele perguntou da minha esposa, realmente me deixava, eu que deixava ela louca, né? Porque eu falava assim, então eu vou aqui dar uma volta nessa trilha aqui, você me espera daqui a uma meia hora, no máximo uma hora e meia, eu estou do outro lado, né? Aí me perdia, demorava 3 horas e meia, não tinha celular, ficava final louco esperando lá. Isso realmente foi várias situações assim, né? E outra questão era a marcação. Né? Primeiro a gente fez um desenho genérico, né? Que nem tinha Google, com mapinha para se desenhar, nada disso, né? Então a gente fez, a primeira coisa, a gente fez algumas contagens pelas rodovias, né? Que estava para ir com o carro ali, medir mais ou menos a distância. E depois, em alguns lugares, a gente fez de bicicleta. Eu tinha bicicleta com um odômetro, né? Que era tecnologia avançada para a época ali, mas tinha bicicleta com isso. Então, os lugares que dava para pedalar, eu ia pedalando. Um lugar que tinha uma praia, eu ia empurrando a bicicleta, né? E foi por aí que a gente foi medindo o percurso, né? Inclusive, a altimetria, para desenhar a altimetria, foi outra logística louca, que desde o primeiro ano, a gente desenhou aqueles gráficos com altimetria de todos os percursos. Então, não tinha GPS. como eu sabia que o Morro Sertão tinha 100, 250 metros, o pico mais alto ali. Aí eu fui no algo de trânsito aqui de Florianópolis, que tinha todos os mapas, aqueles mapas grandes, né? E um por um ali e tal. Eu perguntei para o cara e falou assim: ó, tem esses mapas aqui. Eu falei, mas como eu. Aí tinha as curvas de nível, né? Para quem entende isso aí, tem as curvas de nível marcando, né? Eu falei, mas onde passa a estrada? Ah, passa aqui, ao pico do sertão, mas olha aqui. Eu olhei assim, tem uma, duas, três, quatro, cinco, aqui tem 250 metros. Aí eu fui, baseado naquelas curvas, aí fazendo o percurso de bicicleta e falei, não, então esse primeiro morro aqui deu 2,5 km, tem um percurso de 100 metros de altimetria. E fui desenhando ali no Excel e tal, e fazendo os mapas nesse sentido. Né? Claro que demorava horas e dias fazendo isso, né? Mas foi que primeiro desenho nesse sentido. Né? Então as distâncias ficaram até, tal, provavelmente com alguns erros iniciais ali, etc. e tal, mas a gente quis fazer um negócio com o maior conjunto de informações possível para as pessoas que iam participar, que sabiam se o percurso era na praia, se na praia era plano, se a areia era fofa, se o percurso era de asfalto ou era na estrada de terra, como o Morro Sertão, etc. Né? Então, a gente fez esse desenho nesse primeiro momento para montar, tinha umas regras até que é mais simplificada. Eu perguntei, inclusive, para o organizador dessa prova nos Estados Unidos, que eu tinha um contato com ele lá e tal, algumas coisas ali, como é que fazia, o controle de percurso e tal, se as pessoas passaram o percurso e tal. A gente não faz controle nenhum, cara, tem lá o posto de controle, a gente marca que o cara passou. Mas se o cara burlar, mas ninguém vai burlar, cara, o cara vai correr. Eu falei, o cara não entendeu muito o espírito brasileiro, de algumas pessoas, é claro, de todo mundo. Né? Mas a gente fez, tentou fazer algumas regras, não tinha muita preocupação. É claro que surgiu nos primeiros anos ali algum questionamento, que falou que o outro atleta não fez o percurso. A gente tinha alguns mecanismos rudimentares ali para tentar ver se a pessoa correu ou não correu, mas claro que alguém pode ter burlado em alguma situação ali. Né? Mas aí essa luta de um ano para fazer, aí depois teve uma luta de alguns meses ali para arrumar alguns apoiadores, né, para pagar alguma coisa, a gente conseguiu alguns apoiadores ali que não era nada significante, mas a Fundação Municipal de Esporte pagou a medalha, o outro deu ali R$2.000, deu três, sei lá, e a gente conseguiu. Né? E aí conseguimos, começamos a fazer a divulgação, nessa época eu corria maratonas, tinha alguns contatos, e aí fui em algumas provas mais importantes, como fui na São Silvestre, fui na Maratona de Blumenau, de Curitiba, tinha recém lançado a primeira edição, e fiz alguma divulgação, assim, boca a boca, aí, um cartaz lá, falava com as pessoas, um panfletinho que eu rodava no Xerox aqui, etc. Né? E as pessoas, apesar de muitos ficarem em dúvida se aquela loucura ia dar certo ou não, mas na primeira edição já vieram 20 equipes, e tinha equipe de muito São Paulo, tinha um do Rio Grande do Sul, duas do Paraná, a maior parte aqui de Santa Catarina, e vieram 190, 180 pessoas participar. Eu acho que já foi uma vitória, certo? Claro, comparando com hoje, isso é uma corrida insignificante, mas já foi uma vitória importante. Eu acho que o mais importante foi que deu certo, certo? Que as pessoas adoraram a prova, etc. Tal. Alguém talvez tenha se perdido no caminho, as anotações eram muito rudimentadas, mas a gente que anotou todos os tempos naqueles 24 locais de troca, tinha uma pessoa anotando ali com um cronômetro, com um relógio, né, como é que foi, numa planilha manual, que depois alguém digitava no computador, mas posteriormente foi publicado o resultado das pessoas, etc. Né? Deu ali para fazer uma classificação, uma premiação ali, que não foi nada complicado, né, que tinha três equipes na categoria, cinco na outra, etc., mas a gente conseguiu fazer ali uma premiação ali no mesmo dia, etc. Né? Então, eu acho que esse primeiro marco foi muito importante. E eu conto para todo mundo que a primeira premiação foi no auditório pequeno da Universidade Federal, mas tinha ali, sei lá, 150 pessoas. E as pessoas ficaram muito emocionadas com essa prova. E quando foi na hora da premiação, todos levantaram e bateram o palmo. Foi um negócio muito marcante para a gente, para as pessoas sentirem que aquilo ali era um negócio legal. Apesar de toda a loucura, todo o estresse que muitas pessoas passaram ali, etc. e tal, aquele cara que veio lá de Kombi, de São Paulo, para cá, correr, fazer apoio da equipe, mas aquilo deu certo, foi meio maluco ali, mas funcionou, né? Então, esse aspecto foi contagiante, assim, para os próximos anos vir numa crescente, cada ano, meio devagar, outra hora ali na oitava, décima edição ali, aí foi uma crescente muito grande, né? Mas eu acho que o importante foi, primeiro, a gente ter um planejamento, é claro, a gente tinha algumas noções de organização, né? Não era nenhum cara totalmente perdido, né? Eu era um professor de educação física, entendia da atividade física, era um cara que corria, tinha ideia de corrida, é um cara que já tinha participado lá em São Paulo de organizações, de eventos na área científica, de simpósios, coisas do tipo. Então, a gente tinha noção de organização, né? Então, alguns critérios a gente tomou e tentava fazer uma coisa da melhor maneira possível dentro daquelas condições, né? Então, acho que isso foi um pontapé inicial que fez com que as coisas funcionassem naquele primeiro momento e que a gente, cada ano, ia tentando melhorar e ajustar a cada momento, né?
Perfeito. Hoje a vida do Rodrigo é muito mais fácil, né, Carlos? Porque, tipo, agora ele já tem tudo no Google Maps, já está tudo pronto, ele chegou, ficou fácil, né?
É uma abordagem muito, muito diferente, né? E o Rodrigo somou com a gente algumas coisas de inovação, etc. Mas, por outro lado, ele entendeu muito o espírito da coisa, né? A gente já tinha, no meio do caminho, encontrado alguns possíveis parceiros ou possíveis patrocinadores que muitas vezes questionavam algumas coisas e queriam mudar uma série de coisas. E aí a gente não aceitou, certo? Porque a gente tem que manter a essência. A prova é daquela maneira, tem que acertar uma série de coisas, melhorar a divulgação, melhorar, sei lá, a tecnologia, uma série de coisas, mas a essência da prova tem que ser aquelas coisas, né? E o Rodrigo veio, acho que entendeu esse espírito e está aqui conosco, né, com essa ideia, né?
Eu acho que até dentro desse ponto aí, Enio, não sei se posso colaborar aqui um pouquinho, né, até justificando
a
minha entrada, cara. Eu lembro até hoje, assim, quando a gente começou a conversa, né, sobre a possibilidade de repente entrar, colaborar, ajudar, né, com a parte tecnológica, até por conta do meu background na área de tecnologia, já tive empresa de tecnologia, né, já empreendi nessa área e foi uma experiência bem legal. Mas, acima de tudo, um ponto que me chamou bastante atenção, assim, foi realmente a questão cultural que está, assim, no brilho do olho do professor, sabe? No sentido de, cara, não é só entrar ou investir em algum negócio por conta do dinheiro em si, não é isso, isso não é o mais importante. O mais importante é o seguinte: para dar um próximo passo, antes de qualquer coisa, tem que correr uma volta à ilha, né? Então, eu acho que ele foi muito sábio nesse sentido, né? E aí eu acho que cabe aqui evidenciar esse ponto, porque no momento que eu me deparei ali com esse, né, com esse, essa oportunidade de fazer a prova, que foi, eu fiz esse ano foi a minha segunda edição. Tive aí também envolvido na organização, mas também, assim como professor, eu pretendo não deixar de correr a volta à ilha, né? A gente tenta desenvolver essa estratégia aí. No primeiro ano, né, que eu corri a volta à ilha, que foi o ano passado, eu me deparei com algo que foi muito impactante, sabe? Que foi onde eu entendi isso que o professor acabou de defender, que é o espírito da prova, tá? Onde tem essa questão do revezamento da equipe, onde tem a questão da união entre as pessoas, onde é a questão da colaboração. E aí eu, enquanto empreendedor da área de tecnologia, eu me orgulho muito de falar isso, eu tive uma empresa que foi, por diversas vezes consecutivas, aí, considerada a melhor empresa para se trabalhar do Brasil, segundo o GPTW, né, que é uma entidade bastante respeitada, que é o Great Place to Work. E nesse sentido, a gente sempre investiu muito na questão de cultura organizacional e liderança, né, e critérios aí que a gente entende hoje como soft skills, que basicamente é comportamento humano. E eu percebi, realizando a prova, que era, né, que na verdade a volta à ilha, além de ser uma prova linda, maravilhosa, enfim, que corre aqui, que, né, que quem corre, percorre a nossa querida ilha aqui de Floripa, se deparando aí com as lindas paisagens e tudo mais, mas, acima de tudo, pode ser uma ferramenta para desenvolvimento humano mesmo, né? Para que as empresas possam utilizar desse espírito que é vivenciado ali, né? Como uma imersão mesmo, a partir do momento que o atleta entra na van, 4 da manhã, né? Tem aí alguns atletas que ficam na van, tem essa questão da logística da prova, que exige aí um certo planejamento antes da prova. Então, aí a gente tem a possibilidade de trabalhar com questões relacionadas à liderança, e isso é muito bacana. Então, eu, enquanto empreendedor, visualizei na Volta à Ilha uma prova que eu poderia colaborar no quesito tecnologia, mas, acima de tudo, eu senti um propósito muito grande, né? Até porque eu fui impactado também por uma equipe que é uma equipe muito especial, que é do Projeto Sexto Sentido, que são deficientes visuais, né, que têm algum tipo de dificuldade de visão e que realizam a prova Volta à Ilha, que tem um nível de dificuldade aí que a gente já entende, né? Apesar de ser né, tem percursos de todos os níveis, tem um percurso muito fácil e até o muito, muito difícil, né, que está lá no nosso regulamento, mas isso foi muito motivador para mim. Então, eu entendi o espírito da prova realmente e percebi que, além de colaborar com a parte tecnológica, que é um processo, né, que não é do dia para a noite que se implementa inovação em qualquer que seja a organização, mas, acima de tudo, uma ferramenta para incentivar pessoas, para motivar, para me motivar. Então, tem a ver com o que eu acredito, com o que eu, com, né, com o meu estilo de vida atual, e é também com a possibilidade, aí, talvez como uma visão estratégica de negócio, de levar esse espírito também para dentro das empresas que já, de algum modo, já se relacionaram comigo nas minhas outras oportunidades enquanto empreendedor. Então, né, diante disso, a gente vem tendo uma afinidade muito boa no sentido de defender o legado que foi construído até hoje, né, sabiamente aí pelo professor Carlos, com muita resiliência, né, que eu acho que quem é ultramaratonista sabe muito bem disso, e manter uma prova, né, mesmo uma prova do porte de uma volta à ilha, sem patrocinador, sem muito apoio, no sentido até de entidades públicas, né, a gente tem que realmente evidenciar, e estou muito honrado, né, em poder fazer parte da equipe e ajudar aí, né, de alguma forma, né? Então, o meu trabalho hoje está muito nesse sentido, me conectar com os atletas, ouvir, né? Então, o professor, ele também está, né, toda a equipe, professora, que é hoje atua como também pesquisadora, junto com o professor Carlos aqui, das provas. Então, eu consigo, talvez com algumas ferramentas de tecnologia, munir esses dois jovens atletas aqui de informação, né, com acesso à informação, e aí tomar decisões mais de uma forma mais assertiva, mas sempre com o mesmo propósito, né, que foi desde a primeira edição, né, que é esse sentimento, né, de nossa, foi legal, o pessoal gostou. Então, na primeira edição, todo mundo levantou e aplaudiu. Então, isso tem um significado por trás, sabe? Por que, que o pessoal aplaudiu, né? Então, existe algo ali que talvez faça sentido também para as empresas, né? E esse é um ponto aí que a gente vem trabalhando e pretende explorar daqui para frente também.
Tá, porque assim, eu acompanho, né, o Volta à Ilha já há algum tempo, porque sendo em Florianópolis e começando a correr, obviamente, eventualmente, né, você vai acabar vendo o Volta à Ilha, seja em notícia, seja participando. E realmente, o Volta à Ilha, ele tem uma característica, para quem olha assim, tipo de uma prova raiz, sabe? E daí, com essa entrada de mudança do nome, deu para ver que a comunicação também mudou. Então, ficou interessante porque a prova, ela continua sendo raiz, mas não é aquele raiz que é ruim, sabe? É o raiz que funciona, sabe? Mas tem aquele estilo. Quem participa da prova já sabe. Ah, são 19 percursos, pelo menos nos últimos anos, sabe qual que é ali, né? Claro que quem é novo tem ali as particularidades de aprender, mas quem vai uma vez sabe basicamente o caminho e ele não muda, você sabe que é aquilo ali, porque a volta na ilha é aquele negócio ali, não tem muito o que mudar, né? Então, eu achei legal também isso, porque daí mudou a comunicação. Antes, parecia que a comunicação era meio, né, meio truncada, às vezes não ia tanto. Agora, desse ano, por exemplo, até foi comunicação demais, Rodrigo. Até eu me perdi em alguns pontos aí, vinha muito conteúdo.
E aí, então,
eu gostei disso. Exatamente. Quando é que foi a primeira edição do Volta à Ilha, então? Foi em 95?
6. Foi no dia 27 ou não?
Foi no dia 27 de abril, que coincidência, esse ano também foi no 27 de abril, né?
Tá. E ele só não aconteceu em 2020 e 2021, foi isso?
Exatamente, na pandemia.
Eu acredito que o Volta à Ilha seja o principal carro-chefe e a principal prova. Quando é que surgiram as outras provas e que outras provas vocês têm também para a gente falar de todas elas? Eu sei que prova diferente vai cair na EcoRun, né? Porque, desafio. O pessoal que faz Volta à Ilha. Aquele revezamento de São Francisco. O pessoal que faz Volta à Ilha, daí inventaram o Morro do Sertão. Quem que é? O professor Carlos, óbvio.
Nossa história, os primeiros anos aí só tinha a Volta à Ilha. O segundo evento que apareceu, que hoje não acontece mais, foi o Desafio Praias e Trilhas. É evento também em Florianópolis. E, de novo, fui lá para a França, correndo nas montanhas, lá 3 dias, lá que nem cabrito, subindo morro lá no dia inteiro. Lá. E aí também já vim de na viagem de volta, já sei. Vai começar em Naufragado, vai terminar em Ponta das Canas, já conheço as trilhas, vou só mapear e acertar, né? E aí, realmente, essa prova que eu participei, eram 3 dias de prova, tá? Que a gente ia deslocando lá pelos percursos nas montanhas lá, dormia, o dia seguinte recomeçava e tal. Então, ele desenhou um evento que a gente chamou Desafio Praias e Trilhas, e esse nome era porque praticamente 100% do percurso era na praia ou na trilha. Tinha ali, dos 84 quilômetros que tinha o percurso, tinha uns 3 ou 4 quilômetros ali picotado, que era no asfalto. Então, foi uma prova que a gente desenhou, que eram duas maratonas em dois dias seguidos, no sábado e no domingo. Começava ali na Caieira do Ribeirão, para quem é daqui, etc. Ia, então, para Afragados, que é uma trilha complicada, depois ia para a Lagoinha do Leste, que é outro percurso complicado, fazia todas as trilhas, as praias ali da Costa Leste. O primeiro dia parava na Joaquina, o segundo dia, o começo, inclusive, era a prova só individual. O cara parava no Joaquina, dormia, no dia seguinte começava fazendo o quê? Subindo as dunas da Joaquina, logo de cara para aquecer ali. Né? Aí ia para a Praia Mole, para a Galeta, Barra da Lagoa e tal, e tudo pelo cantinho, tudo beirando o mar, sempre se olhando o mar mais próximo possível do seu lado direito. Né? E isso terminava lá em Ponta das Canas. Era uma prova muito difícil, com nível técnico, uma dificuldade bem grande, e lembrar que são duas maratonas em dois dias seguidos, com nível, se você faz a maratona em 3 horas, isso aí você ia fazer em 4 horas e meia. A prova era muito difícil, mas também os pontos eram os mais bonitos de Florianópolis. Né? Uma parte, inclusive, era percurso parecido um pouco com a Volta à Ilha, mas vários daqueles eram mais radicais no sentido de mais agreste, mais rústicos, vamos dizer assim. Né? É claro, de novo foi uma prova muito complicada para a gente montar essa logística e apoio, etc. Né? A prova veio num crescente assim, razoável, tiveram participações, inclusive com essa minha participação no exterior, chegou a vir pessoas da França, dos outros países, etc. Mas é uma prova que não tinha um público muito grande, né? Infelizmente, depois de 15 edições, tivemos que interromper porque não estava conseguindo pagar nem metade dos custos da prova. Né? Então, a gente resolveu parar. Mas a prova que até hoje as pessoas nos cobram, porque quem fez aquela prova é aquela prova. Quem fez a Volta à Ilha é a Volta à Ilha. Quem fez o Praia de Trilhas, mesmo quem já correu todos os percursos, Cruz de Los Andes na Argentina, Verdun lá na França, que eu corri, e outras provas assim, desse formato. O Praia de Trilhas tinha algumas coisas muito diferentes. De novo, por causa das características de Florianópolis, que corria na duna, corria na trilha, no meio da lama, tinha também no asfalto, tinha várias coisas diferentes. Né? Mas, infelizmente, a gente teve que interromper. Né? Em seguida, vamos dizer assim, veio o desafio de Urubici e São Francisco, que veio ali no mesmo ano, em 2004. De novo, como você já até colocou, a gente que sempre captou essa ideia de, acho que é o meu espírito, fazer coisa diferente, tá? Não quero fazer nada igual. Então, eu fui lá para Urubici em 2003, talvez, fui lá passar umas férias com a minha esposa lá em 2 dias e tal, comecei a andar, não, que tem um caminho diferente, comecei a subir. É lógico, eu já tinha ali um GPS comigo naquela época já e tal, marquei uns caminhos ali, já fui de noite ali desenhando, não, vamos fazer uma corrida de 50 quilômetros aqui, subir no ponto mais alto de Santa Catarina, etc e tal, em junho, por causa do frio, não sei por quê, apareceu essa ideia na minha cabeça fazendo frio, etc. E fiz a prova. Também com essa ideia de mostrar coisas diferentes de Santa Catarina. Né? Aí São Francisco foi, tinha um parceiro meu que fazia umas travessias de natação lá. Foi ele que me convidou. Ah, aqui em São Francisco dá para se fazer um parecido com a Volta à Ilha e tal. Então a Volta à Ilha foi a volta de São Francisco do Sul. Foi parecido um pouco com a Volta à Ilha. O percurso é parecido, a questão de dar uma volta e revezamento. A prova foi um parecido. Mas a gente quis fazer numa cidade que é uma cidade histórica. Né? Hoje é a terceira cidade mais antiga do Brasil. E a gente fez justamente a primeira edição, em 2004, quando São Francisco do Sul completou 500 anos. Tá? E foi um evento assim, comemorativo, que a prefeitura, os órgãos locais quiseram fazer uma atividade de comemoração aos 500 anos, a gente fez, e lá depois veio em seguida. Né? E outros eventos que acabaram tendo menos repercussão e a gente acabou parando, como lá em Freiburgo, na Terra da Maçã, que a gente fez um evento lá no Pomar da Maçã, e depois tivemos alguns desencontros de falta de apoio, teve que interromper, e fui fazendo sempre assim provas diferentes. Né? A única prova que a gente fez hoje 100% no asfalto foi a Maratona Express, que a gente fez durante 7 anos, mas também, além do asfalto, a gente não queria fazer só no asfalto um negócio igual. Então, a gente desenhou uma maratona, que era com o objetivo de bater recordes, você talvez tenha conhecido, a gente fez aqui em Florianópolis, na Via Expressa, no continente, que era uma prova de revezamento com 6 ou 7 pessoas, na distância oficial de 42 quilômetros, e aí a missão era realmente oficial ali, e era o objetivo de bater recordes, porque cada pessoa corria 1 quilômetro e era obrigado a revezar. Então, para quem corre mais distâncias e treina, é como se fizesse um tiro, né? Um tiro de quilômetro, descansa 5 ou 6 pessoas que estão correndo, volta a correr e corre essa distância de 1 quilômetro 6, 7 vezes. Né? Então, isso as pessoas conseguem correr muito mais rápido que correm melhor. Então, nosso objetivo era, nesse formato, de bater recorde e também de fazer com que as pessoas corressem uma maratona rápida. Mesmo que a pessoa corresse 6 minutos por quilômetro, Não, ali eu ia correr 5. Então, tanto que o tempo limite era 3 horas e meia. Uhum. O máximo tempo para correr a maratona. E todos conseguiam fazer, certo? Porque mesmo que de uma pessoa que corria pouca distância, eu corria 2 quilômetros, 3 quilômetros. E alguém corria mais. Aí cada equipe fazia o seu...
Que naquele trecho dela, ela dava vida, né? Ela tipo, voou o máximo. E daí ele corria 4 e pouco e ia, né?
Tanto que a gente depois, um grupo lá do Rio Grande do Sul chama Companhia dos Cavalos, que tem um grupo de corrida de alta performance lá, e teve um dia, eu falei para o senhor, então ano que vem nós vamos para bater o recorde mundial. Tá? Eu falei, não, quando vocês vão correr? Vão correr em 1h59. Foi aquela época que o keniano estava naquela loucura de fazer a prova abaixo de 2 horas, etc. e tal. Foi mais ou menos naquela época aí. Aí eles fizeram em 2h59. Aí chegou o seguinte, ó, ano que vem nós voltamos e vamos fazer vamos fazer 1h58. E se nós fizermos 1h58, você me dá uma vaga na volta aí, e falei, não, dou uma vaga e a inscrição gratuita, inclusive, para você. Aí o cara arrumou as pessoas ali que correm bem, né, que os caras do Paraná, do Rio Grande do Sul, montou a equipe de ponta ali, com cronometragem e tal, e dá-lhe pau, né? O cara já ia, daqui a pouco ela estava chegando já, fazia 1 quilômetro aí que você não consegue nem enxergar, né? Mas tudo abaixo de 3x1. E esse dia que eles fizeram em 1h58, não teve nenhum percurso que foi acima de 3 minutos. Todos abaixo de 2,50, 2,59, 2,46, tem de tudo ali, né? Eles fizeram a prova em 1,58. Mas a prova também não encaixou no sentido de ter patrocinador. Nunca tivemos patrocinador, pagava as coisas com inscrição, não conseguimos trazer ponta, que a ideia era entrar no formato desse aí, né? E, de novo, a gente parou, as pessoas de hoje continuam cobrando a gente e tal, porque era uma prova diferente, que não poderia ter também 5 mil pessoas, porque o revezamento era um percurso curto, etc., né? Mas a prova não avançou. Mas é uma prova que tem, de novo, a gente fez a prova no asfalto, mas com outro foco diferente, né? A gente, de novo, nunca fizemos prova de 5 km, 10 km, meia maratona. Não é que eu sou contra essas provas, tem que fazer, etc., eu corro essa prova desse tipo e tal. Mas a gente sempre quis fazer assim, coisas diferentes para inovar, para as pessoas experimentarem coisas diferentes, né?
E o último agora que surgiu foi o do Morro do Sertão, é isso? Aí hoje vocês têm o Volta à Ilha, o Morro do Sertão, o revezamento lá de São Francisco e o desafio do Urubici. São essas 4, é isso?
Isso. E o formato do Morro Sertão que a gente começou a fazer esse ano foi, inclusive, ideia, uma parte das opiniões do Rodrigo, do Somano e tal, que é fazer alguns percursos da Volta à Ilha separado. Como a Volta à Ilha já tem esse apelo, é mais fácil de organizar, já tem as coisas. Então, a gente começou a querer fazer, e pro segundo semestre agora a gente deve fazer mais algum outro percurso, que a gente está ainda decidindo qual será, que realmente fazer alguns percursos que as pessoas não têm a oportunidade de participar, mas fazer algum dos outros percursos.
Qual percurso, na tua opinião, seria legal a gente, de repente, começar a pensar, Enio, que já correu Volta à Ilha aí? Dá uma dica aí para nós.
um que eu acho legal que o pessoal geralmente não passa é dentro da base aérea. Aquele é legal pela inusitado, que o pessoal geralmente não corre, não tem como entrar, né? Os outros teria que ser alguma, acho que talvez alguma parte mais de trilha, porque os outros de asfalto são mais tranquilos ali no começo. Acho que seria que seja algum de trilha, talvez ali
tem um pessoal aí sinalizando pra gente um pouco ali a parte da Brava, que tem, né, aquela parte da pedra lá.
É uma das opções, mas acho que alguma coisa nesse sentido. Não teria muito sentido fazer um percurso 100% asfalto. Seria fazer uma praia, tem que somar alguma coisa também, algumas ideias de não seguir muito a minha linha de fazer só coisa difícil, talvez fazer uma praia mais fácil, ponto público e tal.
Tem um pessoal defendendo ali a parte do percurso que tem um Banana Boat, né, que tem a travessia ali, que é uma experiência diferente também. Eu acho que esse é um ponto aí para a gente ir debatendo durante os próximos meses, para chegar nessa definição, talvez até em conjunto com o pessoal mesmo, né? Mas é a ideia, tá? Então, essa é uma das ideias que a gente tem realmente de desenvolver algumas outras provas aí que seriam provas de percurso. E aí encaixaria nessa mesma comunicação de volta aí.
Porque daí, assim, né, a gente tem 19 trechos, dá para descartar talvez os 3 primeiros, 3 últimos, que são mais ou menos no asfalto, sobra aí umas 13, 12 opções que dá para o pessoal pensar, tirando o Morro do Sertão. Então tem umas 12 opções de percurso que dá para pensar, né? Até falaram no chat aqui, talvez somar 2 trechos, dependendo da distância, né? Porque tem trecho que é mais curto. Então são coisas aí para pensar, porque tem a logística também disso tudo, né?
Tivemos a ideia também de fazer, de repente, 2 trechos e ida e volta, ou um trecho, né, ida e volta, no formato revezamento, utilizando a mesma estrutura. Então, tem algumas ideias aí que a gente está pensando, tal, mas agora, realmente, o foco da organização é a próxima prova que a gente tem aí pela frente, que é o desafio, né, que esse ano vai estar num formato diferente, que talvez a gente possa comentar um pouquinho
isso também. Fala um pouco para nós do desafio, que depois eu leio as mensagens aqui, trago mais coisas do Volta à Ilha, mas o próximo desafio que vai ter agora, que é o desafio que acontece em...
29 de junho. A gente sempre realizou o desafio, pelo próprio nome, na época do frio. Né? E escolhemos Urubici, porque Urubici, o Morro da Igreja, lá que tem Urubici, que é o ponto mais alto do estado de Santa Catarina, é o ponto mais frio do Brasil. Nesse local onde tem a Sindacta, que faz o controle dos voos aéreos aqui da parte sul do Brasil, lá tem um lugar de medir temperatura, né? E tem um recorde da temperatura mais baixa registrada no Brasil, que foi em 92, me parece, que foi menos 17 graus centígrados, com a sensação térmica de menos 40. Tá? Então, isso foi lá em 90 e pouco, e isso não se repetiu, mas já chegou, menos 10, já fui lá em cima com menos 10 no termômetro. É o lugar mais frio do Brasil. Urubici não é a cidade mais fria do Brasil, a cidade ali é a vizinha Urupema, porque Urupema, a cidade em si é um pouco mais alta, Urubici tem 900 metros e Urupema tem 1.200, 1.300. Então, a cidade de Urupema é um pouco mais fria do que Urubici. Mas o município de Urubici, onde está o Morro da Igreja é o ponto mais frio do Brasil. Então, a gente quis fazer esse evento lá, como eu comentei, na época do inverno, né? Então, está todo ano fazendo, a gente suspendeu ali uns 2 anos da pandemia. E esse ano, então, com uma série de dificuldades para realizar o evento, inclusive financeira, etc. e tal. A gente, de novo, não tinha patrocínio e nem apoio de ninguém, nem nos órgãos públicos, etc. e tal. E aí a gente estava com uma situação muito complicada de realizar o evento no esquema tradicional, que tem um custo operacional realmente importante. Né? Então, a gente, somado com isso, a gente quis fazer um encontro com os atletas lá, que algumas pessoas estavam programadas sempre para ir em junho para a Urubici, etc. e tal. E a gente quis fazer um encontro lá com os atletas, um treino, um bate-papo, alguma coisa. Fomos desenhando, e aí, somado com isso, foi ideia, inclusive, do Rodrigo agora, de fazer um encontro solidário, um desafio solidário lá, pensando no Rio Grande do Sul, na situação complicada lá que o estado está passando. Então, a gente está desenhando essa participação com um foco bem diferente. Aí acho que o Rodrigo, que foi o que deu mais ideias, acho que poderia complementar aí.
Enio, eu acho que sim, é um assunto realmente importante, né? E que a gente tem realmente dado bastante atenção. Acho que não só a gente, mas tem muita gente envolvida no Brasil todo. Mas a EcoRunning, enquanto organização aí, enquanto comunidade também de corredores, né? Tem mais de 30 mil atletas aí na nossa base que já correram alguma prova organizada pela gente, e Volta Aí, Ilha, principalmente, né, como principal prova. Eu tive na semana passada com o professor Carlos lá em Urubici, a gente conversando sobre isso mesmo, né, sobre o desafio de realizar o desafio no formato tradicional, que tem um viés comercial, obviamente, né? Então a gente cobrava inscrição, até para justamente viabilizar essa prova. E aí, enfim, andando lá por algumas trilhas, algumas cachoeiras e tal, e a gente percebendo aquela natureza, né? Aí veio essa ideia de, putz, então tá, ok, não vamos fazer então a edição do tradicional do desafio, não tem como e tal, mas quem sabe a gente consiga aí reunir um grupo de pessoas que tenham essa intenção de, já que estão a fim de correr, doam o que precisar, o que puderem também, e o que a gente arrecadar disso, a gente faz alguma boa ação, até porque tem muitos atletas do Rio Grande do Sul que, inclusive, estiveram na Volta à Ilha e que, né, nesse momento estão passando por uma dificuldade realmente muito grande lá. E aí a gente teve esse insight e começamos a conversar com algumas assessorias aqui mais próximas, alguns influenciadores, alguns parceiros, né? E essa energia, ela foi né, tomando uma proporção cada vez maior, e a gente foi entendendo que, pô, eu acho que talvez aí esteja uma oportunidade realmente de a gente se unir enquanto seres humanos, né? Tirando um pouquinho o interesse pessoal, individual, inovando mais uma vez aí no sentido de formato de prova, sabe? Então, esquecendo essa questão de pódio, esquecendo essa questão de cronometragem. Então, a gente está desenhando isso de modo que a gente viabilize essa prova num formato diferente, né, com percursos aí um pouco diferentes. Então, isso vai estar tudo descrito no nosso site, que vai entrar no ar amanhã, inclusive. E o objetivo é esse, sabe? É angariar o maior valor possível para realizar essa prova. Isso inclui também a possibilidade de se envolver com esse movimento não estando presente lá, né? Porque esse é o objetivo, é arrecadar fundos para o Rio Grande do Sul. E aí, enfim, dentro desse conjunto de pessoas e empresas que se identificaram com essa ideia, a gente tem auditores, valores, né? Então tem atleta que já correu a prova e que gostou disso. Ah, quem sabe eu possa ajudar nesse quesito de deixar mais transparente, né? Essa parte de arrecadação versus entrega. Então tá um movimento muito bacana, uma energia muito legal que, mais uma vez, né? É o espírito da Eco Running desde o princípio. A gente está falando novamente aí de um espírito de equipe, agora tirando talvez um pouco aí a ideia vertente, né? O laço comercial e mais solidário, o que na nossa opinião aqui é algo ainda mais bonito, né? Então, enfim, é uma prova que vai ser um pouco diferente do formato tradicional, porém, a ideia, o recado é esse, sabe? Vá, se envolva com esse movimento da forma que você puder. A gente tem a nossa comunidade no WhatsApp, né? Existe lá um grupo focado em desafio mesmo. Então, ali tem vários atletas que já se identificaram com isso. A gente tem as nossas redes sociais que a gente tem comentado sobre. E amanhã está no ar o site com detalhes ali no regulamento, o que vai ter, o que não vai ter, como que vai ser o formato e tudo mais, tá? Então, esse é um recado importante que o mote, inclusive, né, da comunicação desse encontro é um pouco daquilo que a gente vem trazendo também como identidade da Eco Running, que em vez de todo passo ecoa, é toda ajuda ecoa, sabe? Então, independente de bandeira, de se é da assessoria XYZ, a gente está unindo essas pessoas e tentando aí, de algum modo, fazer ecoar isso, né? Que tanta gente está precisando, né? Milhares de pessoas aí estão necessitando, e a gente tem aí, enquanto organizadores de provas de corrida, o dever, né? Quem sabe facilitar essa conexão e fazer o bem, que é acima de tudo que a gente quer.
É isso aí que você falou, né? Tipo, da solidariedade. É interessante porque se a gente pensa, por exemplo, se vocês pensarem na parte de organização de prova, a gente consegue sempre achar em toda situação que a gente pensar, seja organização de prova, seja algum amigo que corre, seja qualquer outra situação de comércio, de empresa, vai ter alguém não, alguns milhares, dezenas foram atingidos, né? Então você consegue ver, pô, esse organizador aqui, ele não vai conseguir fazer prova nos próximos meses. Esse cara aqui, tem gente que está correndo, obviamente, que correr ajuda até, né, a desestressar um pouco e tal, mas assim, a pessoa não consegue mais treinar e tal, você está no meio de um caos. Eu fui olhar aqui para falar certinho, 450 dos 497 municípios foram afetados. Então assim, é praticamente tudo, né? Então, todo ato de solidariedade que vier para ajudar é bom, né? Porque qualquer coisa que você pensar, você vai ver, é essa situação, vai ter milhares, dezenas, centenas prejudicados, né? É bom isso, ter essas ações todas que estão surgindo, né?
É, a gente tem que imaginar, inclusive, que essa ideia nossa é de ser uma gota a mais ali, né? O problema do Rio Grande do Sul é tão complexo que a gente não consegue imaginar como aquelas pessoas, aquela cidade que tem ali 90% destruído, o que será dessas pessoas, dessa cidade, das casas, etc. E não vai ser 10, 20 ou 100 mil reais que vai resolver o problema, mas uma somatória de forças, certo? Isso que é o nosso recado e o pouco que a gente consegue contribuir. Vai ajudar um pouco, de alguma maneira, para algumas pessoas. E se cada um fizer um pouquinho, acaba ajudando. Não vai solucionar. A situação é tão complexa ali que a gente não consegue imaginar como solucionar aquilo. Mas é mais uma força que está, acho que, ecoando pelo Brasil afora aí para tentar amenizar, pelo menos um pouco, vamos dizer assim, né? E a gente quer tentar contribuir com uma gota nesse oceano aí.
É, ainda nesse tema, né? Eu acho que tu comentou ali como que vai ser, o que a gente pode adiantar com relação a como contribuir. Existem várias formas de contribuir, enfim, não só, né, se envolvendo com essa prova em si, mas trazendo para a nossa realidade. No nosso site, a gente vai ter um formato específico de inscrição, que vai ser muito simples, na verdade, tá? Então vai ter uma taxa, né? Uma doação, uma contribuição mínima, que a gente entende como legal, né? Que vai ser aí o valor de R$ 70 para participar desse encontro, né, dessa corrida, desse movimento, vamos dizer assim, e vai ter umas opções a mais. Então, eu quero doar R$ 70 ou mais. Então, vai ter lá 4 ou 5 opções onde o atleta, ele que vai escolher se ele quer doar R$ 70 ou mais. Então, a ideia é justamente essa, não vai ter formato de categoria, não vai ter diferença de valores se vai correr 8, 15 ou 30, não é essa a ideia. O objetivo é realmente unir os esforços aí para arrecadar o maior valor possível e direcionar para alguém que está necessitando lá no Rio Grande do Sul.
O pessoal está mandando mensagem no YouTube, você pode, né, se você estiver ao vivo, sempre mandar, deixar o seu like na live e aquela coisa toda. Se você está vendo depois, não esquece do like, se quiser, comente, se torne membro a partir de R$1,99 e no Spotify, não esquece de avaliar com 5 estrelas, certo? Jefferson Galera está aqui, ó, corria, volta a ilha Asics em 2009, um sábado de chuva e uma semana antes tinha corrido também em Florianópolis, domingo de sol, a maratona, que era da Fesport, era abril na época. Corri 3 trechos do Volta à Ilha, lembro só de um que foi na Praia da Joaquina, tinha um buraco cheio de água, achei que era pocinha de água na praia normal, pisei ali e afundei até a cintura. Isso é uma característica do Volta à Ilha, né? Um, você às vezes não sabe exatamente o que vai encontrar, mesmo sabendo o que tem no percurso, e a outra é que é muito provável que talvez você pegue eventualmente as 4 estações durante o dia todo, né?
É, exatamente. Para começar, a Volta à Ilha esse ano, por exemplo, quem correu esse ano? No começo, ali às 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, na beira-mar, estava chovendo. Uma chuvinha até mais ou menos, depois uma garoa e tal. E aí, então, falava, mas como não é possível que falar que vai ser um calor danado? Foi o calor. Meio-dia, para quem correu no meio-dia, qualquer percurso, ao começo da tarde, foi um calor muito, muito expressivo e tal, que pessoas passaram mal ou correram muito abaixo do que conseguia correr, né? Como já teve chuva, aí vai ter tudo, né? Não só no dia, como cada ano vai acontecer uma coisa diferente. Né?
Exatamente. O Eduardo Massuda está aqui, ó, a melhor prova de corrida do Brasil. Ele é da equipe Event Faster, que deve ter participado esse ano, ou participa, né? Quantas equipes foram esse ano, só para o pessoal ter uma ideia?
Teve 358.
Isso daí dá quantos atletas?
3.300.
É, fica movimentado a ilha aqui. Você, se você não participou, participe, porque é sempre em todo lugar, né? Até acho que no posto 18, que é o penúltimo, você sempre vai encontrar gente, no último também, que o pessoal chegando, você sempre vai encontrar um atleta, aí sempre tem aquele caso do cara que chegou e o companheiro não tá lá para pegar, ele fica 15 minutos esperando, aí será que eu vou correndo, será que eu não dobro, será que eu dobro, será que eu não dobro, e fica, sempre tem isso, né, é sempre que acontece.
E isso faz parte de algumas coisas, primeiro, a organização da equipe, né, agora tem outra coisa que muitas vezes não consegue saber a questão que para levar o atleta para render o outro precisa levar de carro. E se as pessoas não montam a logística muito bem feita, ou se o trânsito que de Florianópolis cada ano está pior, complica essa situação. Então, tem situações que não é culpa do quem estava no volante, é que o trânsito complicou tanto ali, tem aquela dificuldade de deslocamento, né? E isso acontece. E isso, inclusive, tem que fazer parte da logística da equipe. Ah, essa questão. Se eu chegar e o companheiro não chegou, você vai fazer? Não, eu vou sentar e vou esperar, que não tem condição nenhuma de fazer. Então, a equipe já tem que estar combinando isso, que na hora, muitas vezes, não dá para combinar, né?
É, Wênio, só complementando aqui também, para não me alongar muito, mas acho que é legal mostrar, isso aqui é uma revista,
ah,
né?
Ah, tá. Ó, você vai falar isso, antes de você falar e mostrar, eu só quero complementar e completar também que, assim, o Volta à Ilha, ele sempre foi, desde que eu participo, desde sempre, e o professor Carlos falou na primeira edição, ele já foi preocupado com isso. Assim, tem a revista que foi feita esse ano, super completa, e tem também o PDF disso. Tipo, tem absolutamente tudo que você precisa saber do percurso. Tem a altimetria, quem está vendo na live está vendo que o Rodrigo está passando ali as páginas. Isso tudo é uma revista que também tem um PDF lá. Ele mostra exatamente onde é o trecho, onde pode ir o carro 1, onde pode ir o carro 2, onde pode passar a moto, qual que é o percurso que o corredor faz e que o carro faz. É tipo assim, é uma organização que eu não vejo nem em Major. Essa organização é muito boa. Tipo, se você seguir isso aqui, você não se perde.
Wênio, olha só que contraste legal que o professor tem na mão aqui. É uma raridade, cara. Mas olha só que legal isso aqui. É o regulamento do primeiro revezamento, cara. Olha só que legal isso.
Era bem mais simples, né?
Mas
era
a mesma ideia.
Meia folha A4, mas tinha um mapinha aqui do percurso. A gente fez a cópia em Xerox. Naquela época...
Olha os detalhes ali, ó, já, ó.
Já tinha um gráfico que eu comentei anteriormente. Deixa eu ver só o Morro Sertão aqui, era quase o mesmo, só era mais curto. Mas já tinha o Morro Sertão, já existia Xerox colorido, isso aqui foi um Xerox colorido. Desde a primeira edição, a gente fez questão de montar as regras, tinha muito menos detalhes, etc. Tal, mas isso foi uma coisa que a gente priorizou desde o primeiro momento, né?
É, então bacana esse lance aqui, né? Eu acho que físico é bacana, a gente valoriza. É igual tipo fotografia, né? A galera que gosta de fotografia tem uma diferença entre a foto física e ela digital. Então a gente tem um arquivo, obviamente, né? Ele digital, né? O atleta inscrito, ele tem acesso a isso, está disponível no nosso site. Mas é meio que um ritual da empresa, da EcoRunning, enviar essa revista para os coordenadores, né? Fica aí essa validação, né, daquilo que o professor falou, dessa preocupação com os detalhes. Então, aqui no regulamento tem tudo isso, tem dicas, né? Questões logísticas. E essa é uma ferramenta que o líder, o coordenador da equipe, ele deve utilizar durante o planejamento da Volta à Ilha, que é diferente de correr uma prova de 5K que vai lá sozinho e tal, né? Então não é que é melhor ou menos, né? Mas ela é diferente, entende? Então tem essa questão do planejamento, tem essa questão, né, desse desafio logístico também de entregar essa prova. Então, a gente é bem apaixonado aqui.
Está sempre preparado para o imprevisto, que vai ter imprevisto. Por mais estruturada que a equipe esteja, terá Sim. algum imprevisto durante o dia. Vai ter sempre alguma coisa que pode acontecer. Não é que deve acontecer, mas pode acontecer.
Né? Isso. E aí também, né, tem a distribuição, por exemplo, dos percursos, daí tem as quilometragens dos percursos. E assim, a quilometragem, isso aí é melhor, mais medido que muita prova, porque no primeiro trecho, acho que quanto é que estava, disse que ia ter 7,20 alguma coisa, acho que era 7,2 km, um negócio assim. No meu GPS deu 7,27, assim. As provas tem que aprender a medir com o volta-ilha, ele dá a volta na ilha, ele pega a praia, pega a mato e dá a distância. E o pessoal no asfalto não consegue acertar porcaria de um retorno e fazer a prova de 5T5, sabe? O professor Carlos tinha que dar consultoria para esse pessoal aí, que no volta à ilha dá a distância. É impressionante. É muito bom. E os detalhes também, né? O último que eu lembrei de falar aqui, que tem o grau de dificuldade. Fácil, moderado, tem o difícil, né? Muito, muito difícil. E o mais difícil, que é o Morro do Sertão. Então, assim, é muito bem explicado, explicitado tudo. É sensacional essa parte da explicação. É muito bom mesmo. E a minha recomendação é, faça um volta à ilha, mas não seja o coordenador, porque dá trabalho.
Ou arrume atletas que nos dá dor de cabeça.
É, também, né?
É verdade, é verdade.
Bom, só complementando então essa questão, né? Eu acho que é um pouco do meu papel também, para o próximo ano a gente vai facilitar ainda mais isso, né? Então, apesar de já ter toda a questão descrita aqui no regulamento, né? Detalhes do trecho e tal, a gente vai gravar aí os percursos e disponibilizar também no nosso canal no YouTube, como uma forma também de ajudar no planejamento da execução dessa prova. Aí.
A imagem.
Imagens, né? Então a gente tem aí algumas ideias que a gente está lapidando, né? Fazer um percurso mesmo com a GoPro no peito, com imagens de drone, imagens de apoio e comentários, né? Sobre níveis técnicos, dificuldades, solo, mostrando, né? Deixando cada vez mais fácil para quem está a fim de curtir essa experiência aí com a gente.
Isso, até, por exemplo, o Morro do Sertão, que vocês fizeram a prova que foi ele, é interessante porque talvez até vocês já pegaram o percurso que seria o mais icônico de fazer, porque muita gente não faz no Volta à Ilha, por quê? Porque geralmente é o mais rápido da equipe que faz para garantir, porque lá você vai perder muito tempo. Então as pessoas não têm normalmente oportunidade de fazer o Morro do Sertão, ou porque não querem, ou porque não pode, senão vai perder o tempo, que fecha o controle lá, o posto de troca, não passa mais, né? Não, acabou a prova. Meu treinador está aqui no chat, o Emerson Bizan. Tá aqui, ó. Boa noite, amigos. Parabéns pela prova, pela tradição de sempre, pela campanha rumo a 2025 em prol do Rio Grande do Sul. Ele correu ano passado em dupla, não conseguiu passar de um ponto de corte. Esse ano ele voltou, aprendeu a logística com a moto e completou a prova em dupla.
Show de bola, parabéns.
E aqui outros comentários para daí fechar. O Casagrande falou aqui, ó, que belo encontro, a melhor prova lá de Floripa no melhor canal de corrida. O Matheus Moreira dando aqui as sugestões de percurso. E o João Márcio falando da Maratona Express. Essa Maratona Express, eu queria ter participado na época. Por alguns motivos, eu nunca consegui participar. E eu gostava dessa ideia dos tiros de 1 km. Mas tudo bem, não deu. E daí, para a gente fechar... Né, vai que é, e daí, para a gente fechar, o que eu queria ver com vocês? Que, em vários momentos, o professor Carlos citou a parte de patrocínio, dificuldade, essas coisas todas. A questão do nome também foi para isso? Para tentar, sei lá, modernizar ou deixar mais amplo para captar, porque, assim, esses eventos todos, eles são legais, são bacanas de participar, mas o pessoal ouviu aqui, né? Não tem nada muito fácil de logística. Aí não sei se isso dificulta também conseguir apoio, então fala para nós essa parte de organizar, né? E daí conseguir esses apoios, as dificuldades que tem nisso aí, porque não pode ser só porque é legal, né? Também tem que dar algum retorno. Você não pode, o professor Carlos não pode ficar no prejuízo 30 anos seguidos, né? Porque senão o pessoal fica pedindo as provas para voltar, mas as provas não dão lucro, não dá para voltar todas, né?
Pelo menos pagar as despesas, isso no mínimo, né? Algumas delas nem estavam acontecendo. Não sei se o Rodrigo quer falar.
Posso falar. Eu acho que assim, a gente tem a questão do realmente, né? Eu acho que o que é muito válido aqui comentar que a empresa Eco Floripa, a gente entendeu que seria interessante a gente fazer esse rebranding, né? Ou seja, transformar a Eco Floripa em Eco Running, porque a gente percebeu e chegou à conclusão que, na verdade, a Volta à Ilha e essas provas, né, que a gente acaba organizando, a Volta à Ilha, por exemplo, tem um limite técnico de participantes, né? Então são 4 mil atletas aí que já tá definido, que foi estudado pelo professor e validado isso durante muito tempo. Porque justamente é uma das diretrizes da empresa é evitar, né, ter o menor impacto possível nas vias aqui de Florianópolis, para não fechar trânsito e tudo mais. Então, esse também é um diferencial da prova, tá? Então, apesar de ser a maior prova de revezamento, ela também tem um impacto praticamente zero no sentido de trânsito aqui na cidade. Isso é muito, muito legal. Então, a gente entende que o nome Eco Floripa, de certa forma, talvez ele tivesse muito regional, entende? No sentido, para uma grande marca, uma multinacional, por exemplo, se interessar por esse movimento. E olhando aí num viés mais de tecnologia, num viés mais de internet, né, a gente entende que na prática a gente tem aí a possibilidade de desenvolver uma comunidade de corredores e conectar essas pessoas através de tecnologia, e que a Volta à Ilha não necessariamente ela pode ser aí utilizada como uma ferramenta, né, para impulsionar e para ser, vamos dizer assim, a cereja do bolo, um presente, um prêmio, mas o Eco Running ele está mais numa visão mais global, entende? A gente acredita que o espírito de equipe, né, que é vivenciado durante uma volta à ilha, ele tem que ser pulverizado, ele tem que ser ecoado no mundo, entende? Então, a gente não consegue reunir aqui em Florianópolis, sei lá, 30 mil corredores para realizar uma volta à ilha. Mas talvez, através de uma plataforma tecnológica, a gente consiga fazer isso. Sabe, a tecnologia permite isso. Aí existe um desafio de inovação, mas aí é um pouco aí do trabalho que a gente veio fazer. Então, a mudança de nome tem a ver, sim, com a intenção, né, de posicionamento da marca, né, enquanto organizadores de prova, para chamar a atenção de novos patrocinadores, com essa visão mais tecnológica, de comunidade, de escala, que a ideia é essa, é reunir através da tecnologia o maior número de corredores que se identifiquem com esse tipo de prova.
E só colocando um pouquinho essa questão, a gente enfrentou em vários momentos a dificuldade de patrocínio, até hoje. E uma das questões que muitas empresas ou muitos segmentos têm a visão um pouco limitada no sentido de não gostar de trabalhar com coisas complicadas. E a Volta à Ilha é complicada, desde para organizar, para correr e até para patrocinar. Porque uma coisa é a pessoa ir na maratona de São Paulo, do Rio, ou mesmo de Florianópolis, e montar uma estrutura ali na chegada, que tem 4 mil, 5 mil, 20 mil pessoas, que a empresa enxerga uma melhor visibilidade, o cara do marketing consegue fazer um relatório mais fácil, talvez, para uma empresa que está investindo ali. Porque a concentração, as pessoas, está mais fácil. Agora, na Volta à Ilha, o negócio é muito complicado. Como é que as pessoas, o patrocinador, vai ter uma visibilidade? Alguns patrocinadores conseguiram perceber, um dos exemplos foi a ASICS, tal, que fez todo um esquema diferente ali e tal, para conseguir ficar conosco aí há alguns anos, que a marca dele viabilizasse, tivesse o retorno que eles achavam que tinha e acredito que tenham tido, né? Tem que sair um pouco do quadrado e ter uma visão um pouco diferente nessa questão que o Rodrigo falou um pouco aqui, de um contato mais direcionado com os atletas mesmo, e não contar quantos minutos ali saiu na mídia, quantos público tinha vendo ali. Então, algumas empresas, muitas vezes, e o próprio pessoal do marketing, muitas vezes, tem essa visão, que é mais fácil ele fazer um anúncio ali da marca dele na televisão, que quantos minutos multiplica e tal. Ah, teve tanto de público vindo, a empresa ganhou 5 milhões. Na Volta à Ilha, como é que vai fazer essa conta? É mais complicado, que é o dia inteiro. Então, muitas vezes, algumas empresas têm um pouco essa dificuldade e a gente tem que, é claro, tem N empresa, tem que mostrar muitas vezes que às vezes a gente teve alguma dificuldade de esclarecer para as empresas que entendessem esse espírito, né?
É, só complementando, Enio, eu acho que essa parte é bem importante, tá? É, a gente tem que relembrar que a forma de fazer marketing mudou, né? Então, acho que o teu canal é um exemplo disso. Hoje a gente está aqui conectado e, enfim, está aberto aí para o mundo. E a gente não depende de nenhuma emissora e nada disso, né? Então, mudou a forma de se comunicar e a forma das marcas se relacionarem com os atletas, né? Então, o que a gente chegou à conclusão é que essa estrutura de marketing mesmo, né? De formato de patrocínio, que a Volta à Ilha vem fazendo desde sempre, ela precisava de inovação, né? Precisava de alguns ajustes. E aí entra também um pouco do meu papel, por conta da minha experiência, né, de vida aqui enquanto empreendedor. A gente desenvolveu uma plataforma, né, na minha outra empresa, eu desenvolvi uma plataforma para trade marketing. Então, uma plataforma de tecnologia para gestão de promotores de venda. Então, essa área de trade marketing é uma área que também, de certa forma, eu tenho aí um relacionamento, só que num olhar diferente, né? Não tradicional, como vinha sendo feito aqui na Eco Floripa. Existe aí um horizonte de possibilidades aqui para frente. O primeiro passo foi realmente entregar a Volta à Ilha desse ano com a identidade visual nova, com a nova marca, né? Com essa nova forma de comunicar também. Eu um pouco mais à frente, né, na linha de frente aqui com os atletas, fazendo interações através do perfil no Instagram, também na nossa comunidade aqui no WhatsApp, e aberto para ir inovando aos poucos. Mas a gente sabe e entende que estar presente no digital é fundamental para esse novo momento que o mercado tá vivendo. Então, é mais ou menos isso. E a mudança de nome, como você questionou lá no início, né, tem a ver sim, porque a gente acredita, na verdade, a gente só valida, né, que a essência da prova de revezamento, que foi o que o professor inspirou lá nos Estados Unidos, né, antes de iniciar aqui há quase 30 anos, é algo global. Né? Por quê? Porque envolve comportamento humano. Então, é isso que a gente quer trabalhar, não necessariamente uma prova de corrida e tal. Então, a gente não quer vender simplesmente um banner na frente do hotel ou em um posto de troca. A gente quer se conectar com pessoas que entenderam essa forma de correr em equipe e desenvolver uma forma de conectar também marcas interessadas em se relacionar com esses atletas. Então, mais ou menos da história.
Vocês estavam falando disso, eu lembrei da mensagem que eu li do Jefferson aqui no começo, que ele falou, não, corri a Volta à Ilha ASICS em 2009. Então, foi em 2009, passou 15 anos e a ASICS está ali ainda na cabeça. Claro que eu não sei se ele compra coisa ou não, mas está ali, né? Dependendo de como foi trabalhado isso, fica na cabeça da pessoa o nome da prova e aquela coisa
inclusive,
toda.
Estamos abertos aí, Enio, só para fechar, estamos abertos para um Volta à Ilha XPTO aí, de alguma empresa que queira ter um name rights para o ano que vem.
Se for até R$1.000, R$2.000, por falar em correr, pode colocar o nome, mas se for mais que isso, não dá para nós. O Volta à Ilha, eu falei que eu participei esse ano, né, ali na imprensa, e eu comentei que é muito legal correr, mas às vezes o mais legal é você ficar no carro dando a Volta à Ilha vendo tudo, sabe? É legal correr, mas tipo, eu corri o trecho 1 e eu só fui correr de novo o 17, então eu fiquei do 1 ao 17 dando a volta à ilha de carro, passando por praticamente todas as praias. Então, foi muito legal isso, sabe? Correr também foi, mas é legal a parte de fora também. Você vê um monte de gente, você tá ali indo pra cá, pra lá, e você acaba fazendo um negócio que eu, morando em Florianópolis, eu não faço, que é percorrer a ilha, né? E é bonita a ilha, a gente acaba esquecendo disso.
Existem algumas pessoas que às vezes fala, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou correr o primeiro percurso, mas aí eu não preciso entrar no carro, eu moro aqui no centro e eu volto para casa. O Danilo mesmo, que foi coordenou a equipe da imprensa, ele falou que teve alguma vez que algum jornalista falou isso, né? Não sei se era por causa de trabalho e tal, mas alguma pessoa falou isso, mas não, você não entendeu nada, a Volta à Ilha não é isto, é o que você exatamente falou, não é só correr, tem mais coisa, inclusive está no carro o dia inteiro ali, vendo o que acontece, dando apoio para os seus amigos, e reclamando que correu mal, ou apoiando que correu bem, ou se ele correu mal, você fala que correu bem, sei lá, é a integração do grupo e essa vivência do dia todo, né? Você correr 5 km para casa, não é na Volta à Ilha, faz outra corrida que é de 5 km, né?
Não está no espírito, né, professor? Não, tá não entendeu aí, é muita lógica, né? A gente aplicou uma pesquisa com alguns atletas, né? Na verdade, a gente enviou para todos e a gente teve uma taxa bacana de retorno. Nessa pesquisa, a gente teve uma pergunta que ela foi muito interessante, né? A gente perguntou o seguinte, né? Você tem vontade de realizar a Volta à Ilha novamente? Tinha 3 opções. Sim, ainda não tenho certeza ou não. Então, 97% das pessoas que responderam, que foi aí mais de 700 pessoas, disseram que sim. E a gente não teve nenhuma resposta dizendo que não. Então, acho que aí talvez a gente já consegue traduzir um pouco disso, né? Que apesar dos desafios e dificuldades da prova, o que se vive na Volta à Ilha é algo que marca. A gente tem equipes aí de mais de 20 participações, né, professor? Tem até alguns atletas que já correram todas as edições. Então, tem algo a mais que é difícil de explicar. E essa até, inclusive, é uma das palavras aí que a gente colocou aqui no nosso trabalho de marketing, que é o inexplicável, né? Que é justamente isso. Então, a gente está tentando traduzir em dados, né, em números, aí um pouco do que se vive na Volta à Ilha. E esse é um indicativo que eu queria compartilhar aqui.
Como é que eu vou conseguir convencer a empresa? Você manda o pessoal participar do Volta à Ilha. que se ela, né, se ela não se convencer participando, essa empresa não merece estar em volta ainda. Mais ou menos isso. Então, o professor Carlos e Rodrigo, muito obrigado por participarem aqui conosco. Deixa aí o recado final, o tchau final, a rede de contato onde o pessoal pode encontrar. Também vou deixar aqui na descrição do vídeo do podcast. Deixa aí o seu tchau. Muito obrigado por participar, compartilhar um pouquinho da história da Eco Floripa, que virou Eco Running, falar do Volta Ilha e dessas provas diferentes e legais que acontecem aqui por Santa Catarina.
Eu só queria agradecer, Enio, tá, pela oportunidade aqui, né, pelo canal possibilitar que a gente ecoasse um pouco do que a gente acredita, principalmente agora nesse momento com relação ao desafio solidário. Fica mais uma vez aqui o lembrete para seguirem a gente e entenderem o que está acontecendo, qual é esse movimento. Tem esse caráter solidário e tão necessário nesse momento. Agradeço mais uma vez aí, fico à disposição também enquanto Eco Running e também enquanto Rodrigo Lamil, que eu puder te ajudar. Estamos aí conectados e sigo à disposição.
Bom, então, também agradecendo a participação aí nesse encontro aqui, convidando, então, os atletas de novo para ficar antenado, como o Rodrigo falou, e em seguida aí já vai sair o regulamento para o revezamento São Francisco do Sul. Para quem não participou, é um evento um pouco parecido com a Volta à Ilha, menos percurso difícil, que é muito, muito difícil, não tem nenhum light, é mais light o percurso, começa de dia e termina de dia, então uma prova muito mais descontraída, com menos dificuldade, o percurso é interessante para conhecer, todas as praias de São Chico também, e vai acontecer no dia 14 de setembro. É mais um evento aí que a gente vai estar indo para a nossa 19ª edição, e em seguida já começa a abrir inscrição para a Volta à Ilha no ano que vem, em abril do ano que vem.
Maravilha! Então esse foi o episódio sobre Eco Running, revezamento Volta à Ilha e demais provas. Esperamos que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir no YouTube e no Spotify. Nós voltamos no próximo episódio. Um grande abraço para todos e tchau!
Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.